Esse nosso setor aqui, nossa comunidade, tudo é porque ele já citou você, que ele me contou ontem. Tudo é batista. Mas naquela época, o povo tinha uma história de ouvir, olhar um quer dizer, como hoje tem o cromo. Naquele tempo era um boletim com os dias, não sabe? Cada dia, um mês, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o fim. Aí, olhava o dia e tinha o nome daquela pessoa que nasceu naquele dia. Então, o meu avô, o meu bisavô, que era Zé Batista, ele, era, como eu falei agora o nome?
Batista.
Então, o povo não acompanhava muito, não. Meu avô era Manuel Maurício, ele, quando olharam, ele trouxe o nome de Maurício. Aí botaram Manuel Maurício. O avô dele era avô ou bisavô, João Paulo?
Bisavô.
Bisavô dele trouxe o nome de Paulo. Aí botaram João Paulo. Quer dizer que era nessa época que houve essa família de Zé Batista. Era Manuel, João e Mariano. Era Mariano. Então, os Mariano casou-se, morou lá, ficou morando lá. Mas os que ficaram aqui, tinha mulher. Tinha Maria, Josefa e minha mãe de Zé Pereira era... Oh, meu Deus, ainda eu estava me lembrando disso. Então, Maria trouxe o nome de Felipe. Se conhecia ela por Maria Felipe. Josefa casou-se com João Henrique. Aí ela se conhecia ela por Josefa Henrique, mas ela era batista. Ela era por causa do marido, não sabe? E então só continuava assim, ele botava os nomes que... Agora tinha uma família, que era a família de Zé Batista, do tronco da ave, porque ele era o tronco da ave. E nós, e a família, eram os galhos da ave, não era? Então, só quem assinou-se com o Batista foi a família dele, quer dizer, era Manuel Batista, João Batista, Zé Batista, Antônia Batista, Antônia Batista e Evira Batista, tudo é Batista. Ele botou, só foi quem botou o nome da tradição, não é? Agora de lá para cá, aí vem mudando. Aquele povo, cada um casou-se num canto, outro casou-se no outro, não é? E vai mudando. Eu mesmo sou filho de José Maurício, meu avô. Meu avô é do Ceará, de Pau do Céu, do Rio Grande, meu avô. Veio de pé de lá pra cá casar, quem fez o casamento foi o pai. Antigamente, como eram as coisas, não era? Foi o pai.
O próprio pai que fez esse casamento?
É, sim.
Como que foi isso?
É o seguinte. O pai dele, de meu avô, chamava-se Francisco Salviano, morava em Pau do Cerro. Teve uma época muito perigosa, de seca, não tinha comer para os bichos. Ele pegou o gado e desceu de cabeça baixa, caçando recurso para o gado. Aí passava um mês, dois, num cantinho que tinha um comezinho, e quando se acabava aquilo, ele para frente. Sabe onde veio parar na casa do meu bisavô, o pai de minha avó. Chamava-se Neco Garcia, Emmanuel chamava de Neco Garcia. Ele tinha um bocado de moça. E meu bisavô, Francisco Saviano, tinha um bocado de rapaz, só tinha rapaz. Aí disse, ô Neco, vamos fazer um casamento de uma filha tua com o meu filho? Aí vamos. Aí separaram de a Maria. Mas quando ele veio, não quis Maria. Cris Silvina, que era a minha avó, é a Silvina. Aí casou e ficou morando aqui. Fez roçado, criou família, 11 filhos. 6, seis moças, seis mulheres e cinco homens. Morou muito tempo. Casou, que a minha mãe era Júlia, casou a Júlia com o papai, que era Zé Maurício. Casou até Marinha com o Tijão, que era meu tio, irmão do papai. Casou até Luzia, que era a avó dessa aí, né?
É.
Com o tio Chico. Você já contou que era o pai dele. É. Pois bem. Casou três moças com três rapazes. Aí, irmão do outro, sabe? Aí ficou os rapazes. Não, aí casou. Ficou duas, era cinco. Seis. Casou uma com a mãe Gabriela, que é da família Gabriela, que mora ali em Macacos. Casou até a Zefinha com o Tício, que era da família daqui. Cício Paulo era de filho de João Paulo. Chegou até a Ana. Aí o tempo trouxe um tempo ruim, ele trabalhava na agricultura, gostava muito de trabalhar. Aí não aguentou a seca. Foi parar em Unha de Gato, Sertão. Depois ele mudou-se para Como Pinto, da família dos Pimenta. Lá foi casando os filhos. Tia Ana casou-se com um rapaz de lá e morreu envenenada com uma maniva, pensando que era macaxeira. Aí morreu. Essa família eu não conheci, não. Eu sei que ficou pra lá, o meu tio e tudo. Teve só um tio que depois que casou-se, ele já estava os filhos tudo grande, a mulher morreu, ele veio morar aqui e morreu aqui. Meu avô, depois disso, veio morar na casa da filha de Teluzia, a avó dele. E é tanto que as coisas passadas, eu me lembro de umas coisas e outras não. Mas o que eu estou me lembrando, estou contando. Aí eu nunca fui à escola, nunca tive ideia de ninguém, mas Deus me deu um dom que eu aprendi a trabalhar na arte costeira. Pedreiro, carpinteiro, armador, em arreio, você sabe o que é arreio, sabe? De sola. Depois eu vou lhe mostrar ali. Então, fui aprendendo essas coisas. Se eu tivesse tido um estudo num professor, eu tinha aprendido as coisas, porque eu tinha memória, tinha vontade. Mas não estudei, não é? Aí hoje me criei analfabeto. Mas Deus me deu o dom de eu aprender a arte para dar com minha família. Que minha família foi nove filhos. Era tudo Maria. Maria Júlia, Maria da Paz, Maria da Mercedes, tudo é assim, viu? Agora não se assina com... Agora, fulano de Itá, Maurício. Tudo Maurício. Era Maria Selma, Maurício, Júlia Selma, Júlia, Maurício. Era assim. E eu bati por todo canto. Patos, Recife, João Pessoa, tudo eu trabalhava. Agora, uma coisa que eu nunca quis foi trocar minha família em nenhum lugar. Fui em São Paulo três vezes, mas só voltei para aqui, ainda estou aqui. A mulher morreu faz uns três anos, já morreu duas filhas e uma neta, e eu aqui, contando a história do que posso. Não é verdade?
O senhor sabe contar para a gente por que esse lugar aqui se chama Arruda?
Sei.
Como?
Quer dizer, como me contaram. Veio um homem, um senhor, um caboclo cativo, que antigamente havia negro cativo, não era, não tinha essa história. Veio dois. Veio ele, Tomé Germano e Antônio
Betano.
Antônio Betão veio mais a mãe, veio a mãe de Antônio, Betão, de Antônio e veio Tomé Germano. Antônio Betão foi parar numa fazenda, aí o fazendeiro pediu ele, que ele é um garoto, a cabocla. Dou não posso dar não. Depois vamos fazer, você fica morando mais eu e eu fico com o menino. Quando você morreu, ele fica mais eu. E criou-se, era negro esperto, era valente. E o Tomé Germano ficou aqui. Aqui, antigamente, as terras eram divididas por data. Essa data daqui do Arruda, ela pegava Campina Grande. Então, tinha um homem rico lá que criava muito gado. Você não sabe da história, né? Pois bem, criava muito gado. E Tomé Germano, ficou sendo vaqueiro dele, fez uma casinha aqui num lugar chamado Pedra Redonda. Ainda está lá a pedra. A pedra de cima tinha um plano, em cima era plano, sabe? Ele pegou uma tigela de barro, encheu de terra, de barro, plantou um pé de arruda. Aí ficou, agora não sei dizer se ele morreu ou mudou-se, mas ficou o arruda lá. Por causa disso ficou chamando seu arruda aqui, por isso, sabe? É.
O senhor, na época que o senhor era criança, né, para cá, muita coisa deve ter mudado. Como é
Demais.
que era a comunidade aqui na época do senhor criança?
Sobre a trabalho ou não?
O trabalho e o jeito como as casas eram, se era menor, se tinha menos gente.
Aqui não havia quase ninguém. Aí foram fazendo casa, foram fazendo casa, uns faziam. Essa aqui era de taipa, sabe o que é taipa? É de vara e barro. Aí quando eu entendi me casar, que minha mulher era daqui, foi criada, o pai dela morava aqui. Ele fez uma casa, ele casou-se, ficou morando lá o pai, a casa era ali. Aí um irmão dele casou-se, ficaram morando tudo junto, mas não deu certo as mulheres uma com a outra. Ele meteu os pés e fez essa casa. Quem fez foi meu avô, meus avós, Mané Maurício e Papai Saviano. Papai Saviano fez essa casa de taipa. Aí quando eu comecei a gostar da filha dele, de Zé Pereira, aí eu vim pedir ela a casamento. Aí a velha era só tinha três filhas, casou-se duas, tinha ela, essa, a caçula, que era minha mulher, que eu casei com ela. Então, a minha avó pediu para eu casar e ficar morando aqui dentro de casa. Mas eu tinha feito um canto de fazer uma casa no terreno de papai, que era no arruda de baixo, lá de cima lá debaixo do rio. Eu tinha cavado o alicerce. Aí a minha sogra pediu para eu ficar morando dentro de casa. Aí eu falo a ele, ao velho, isso é, meu filho. Ele era muito delicado. Ele conhecia isso aí, não conhecia esse pai de Zé Pereira. Era muito delicado. Ele tratava todo mundo bem, velho, menino, criança, hoje dele é um só. Era muito delicado, muito educado. Ele disse, é, meu filho, você é quem sabe, mas o cara só está vendo o que é seu. Mas eu inventei de fazer um tijolo aqui. Fiz para 7 milímetros de tijolo. Queimei para fazer uma sala aqui e uma cozinha, e um quarto. Quando queimei o tijolo, onde eu estava deitado, Deus disse, sabe uma coisa, eu vou fazer minha casa. Você sabe o que é carro de boi ou não? Sabe não.
Não.
Hoje em dia só quero carroça de para animar, mas nesse tempo era carro de boi. Eu arranjei dois carros de boi, tomei emprestado um e chamei duas pessoas com dois carros. Carreguei esse tijolo todo lá para baixo. Dá um quilômetro, não tá indo assim.
Dá mais
Todo lá para baixo.
dois
A
quilômetros.
velhinha ficou desgostosa. Minha sogra. Perguntou o que houve e tal. Mas o que acontece? Casei em 50, dia 29 dia 29 de Santana. Foi. Então, aí. Eu fiz a casa, não tinha nada impossível. Eu trabalhava no alugado, fazendo seca, arrancando, fazendo broca, plantando palma. Papai enviuvou em 40, então ele passou 5 anos para casar, eu tomei conta da família, dos meus irmãos pequenos. Aí eu não saía para canto nenhum. Sabe quando eu vim conhecer soldado? Você passou em soldado, não passou? Eu vim conhecer o soldado, eu tinha 18 anos. Isso era um atraso grande, não era? Eu tinha 18 anos. Aí, mamãe tinha morrido e eu fiquei. Quando estava com. Papai casou assim, em 45. Arranjou uma mãe pra gente. Uma mãe. Ô, mulher boa, carinhosa para papai, carinhosa para gente e trabalhadeira. Aí eu fui, ainda passei 3 anos em casa, mas ela, quando eu estava com 18 anos, eu saí para ir trabalhar mais os cunhados de papai, o irmão dela. Passei 1 ano trabalhando com a distância de 3 léguas toda terça e todo sábado de pés, para lá e para cá. Fazendo seca, broca e palma, plantando palma. Aí vim-me embora, passei outro ano ali num lugar chamado Riachão. Aí quando eu arranjei o namoro com Severina, chamava Nina, que é a minha mulher, aí eu digo, vou fazer minha casa. Mas não tinha nada, nem colher de pedreiro, nem nada, 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 só tinha eu. E nunca tinha feito uma casa. Aí eu já tinha botado o tijolo lá, aí peguei, tomei a ferragem emprestada. Fiz a casa, cobri. Aí, quando eu cobri, eu digo agora as portas. Não tinha dinheiro, não ganhava dinheiro. Eu sei que quando eu fiz a casa, tinha um pedreiro que era de Lagoa de Roça, que é perto de Campina Grande. Trabalhava por aqui fazendo casa. Empreitou uma casa, você passou por ela, quer dizer, quando pega o bardo, você não viu o bardo do açude? E vai que a rodeia que entra aqui. Do lado daqui tem uma casona. Aquela casa foi o que fiz mais ele. Fiz a primeira, foi a minha, a segunda foi ela. Aí fui pra Lagoa de Roça, passei 5 meses lá. Pra ganhar o dinheiro e botar as portas. Quando botei as portas, casei. Morei 1 ano e 6 meses. Aí nela, a minha sogra adoeceu, minha mulher veio pra aqui, tomar conta dela e ainda tô aqui.
E deu certo assim, o senhor sem saber, sem nunca ter feito uma casa, foi logo de primeira,
De
dando certo?
primeira. Sem ninguém ensinar, você acredita? Eu tenho a reia ali feita, ninguém nunca me ensinou, vou lhe mostrar. O que eu ia fazer? Olha, a gente traz, toda noite era um dom. Você trouxe o dom de ser doutor, ser tudo que você possui, foi um dom que Deus lhe deu. Não é verdade? Foi um dom que Deus lhe deu, você ser assim. Agora, eu queria fazer uma vez. Um compadre meu morava no sítio e tinha um instrumento chamado radiola. E ela desmantelou. Aí eu morava na rua, ele foi e levou para um artista endireitar. O artista, quando pegou, era a corda, mas a corda é numa caixa e tem uma mola trancando a tampa. E tinha 3 picos de soda desse de Miro. Eu não vou bolir, não. Você vai comprar a corda em Campina com caixa com tudo. Aí botou lá em casa. Aí ele saiu, deixou o instrumento lá em casa. Eu digo, já está desmantelado, eu vou abrir. Se eu não endireitar, vou abrir. Tinha 3 pingos de soda. Eu danei a lima, cortei 3 pingos de soda e puxei a mola, destampei. A corda tinha só aberto uma coisinha de nada, afrouxou o pino e escapuliu. Aí eu botei no fogo. Esquentei e fui batendo devagarzinho, que é aço. Devagarzinho, devagarzinho, até que vedou assim, olha. Aí eu coloquei no pino, quando ele chegou, ela estava funcionando. Quer dizer, ninguém me ensinou isso, né? Mas só porque eu tentei a fazer, não é? A gente, quando quer fazer uma coisa, não tenha medo. Olha, o medo atrapalha a gente, não é? O medo serve a gente e o medo atrapalha. Não é verdade? Porque a gente não tendo medo, sempre as coisas ficam fáceis. Eu, graças a Deus, trouxe um dom de não. Eu, quando era novo, eu trabalhava, eu trabalhei em 6 fazendas 22 anos. Trabalhando de pedreiro, carpinteiro, de armador, e pegando boi, acredita? Você sabe o que é o vaqueiro?
Como que é?
Eu vou lhe mostrar.
Não, só depois o senhor mostra pra gente. Só fala
Pois
agora.
é, então eu um dia eu estava fazendo uma porteira, você sabe o que é porteira, sabe? Pois bem, debaixo de uma emburana, a sombra boa, eu satisfeito. Aí o negócio deles, ou pega cavalo fulano, 5 horas e vai pegar um touro na Caiçara, era 2 léguas. Quando eu fui ver o cavalo, dei banho, dei água, dei banho e a mulher botou. o almoço, eu me curei e viajei para procura do campo do touro. Cheguei lá, ele não estava. Sei que foi ficar com 4 léguas da onde eu estava trabalhando para onde estava o touro. Quando eu achei, era 4 horas da tarde. E o cercado muito fechado, o cavalo chamando eu de mole. Você sabe como é que ele chama a gente de mole? Após de fazer o serviço, ninguém deixa. Ele estava dizendo que eu era mole, não era? Então, quando foi, eu vi o sol baixinho, foi baixando, já se pondo quase. Ele passou perto de mim, como daquele, naquela parede. Eu afrouxei a rédea desse cavalo, mas esse cavalo fez gosto, fez gosto. O homem lá de cima, que é Deus. Porque tem gente que não crê em Deus, não tem? Mas eu tudo que faço é pensando que existe Deus para ajudar. Eu dei a rédea desse cavalão, ele bateu nele nos pés desse touro, para encontrar a história. Quando o sol se pôs, eu estava com ele amarrado. Tranquei no curral do homem lá do fazendeiro e vim para casa no cavalo aleijado, no espinho. Chico Chico, você não conhece Chico Chico, não. Ele é um troço que cresce assim, dessa grossura, as gaias, cheio de espinho. E quase não voltava na fazenda. Cheguei meia-noite. Aí o patrão disse: foi que eu. Aí eu contei a história. Fez o serviço, eu digo a metade. Metade como? Deixei trancado. Aonde? Encontra dedo. Que você, quando vai para Campina, passa lá. Eu não sei, não, a fazenda de quem? De Raul Guedes. Ah, o quê? Não foi? Eu disse que não ia buscar ainda hoje. Ele disse: não, hoje não, já é muito tarde. Me chame, madrugada. 3 horas da madrugada eu chamei ele e disse: já é hora, ele disse: não sei, não, senhor. Senhor, quem sabe? Estou cumprindo ordem. Aí ele saiu fora, espreguiçou-se, disse: é muito cedo. 3 horas, vamos ali para a cozinha. Fez fogo, fez café, partiu um queijo que deram a barriga cheia. E nós saímos no carro, fomos com o touro. 7 horas, nós estávamos com o touro em casa. Tudo isso eu fazia porque tinha saúde e força de vontade. Que a força de vontade ajuda demais, não ajuda? Agora, a gente tem, o que a gente faz, a gente tem direito à metade. A gente deveria nunca ofender a ninguém. Porque o que nós faz, o que nós fizemos e faz, nós temos direito à metade. Se eu fizer ainda assim, a metade é minha, o que eu fiz. Ele conta a história, né? Aí vai ofender a mim, não vai? Então, se a gente deve botar força, posso só fazer o bem. Não é verdade? Eu fui menino quando eu estava com... Quando eu estava com 10 anos, a mãe morreu. Eu tomei conta da família, dos filhos, dos irmãos. E um dia eu tava, que nós brincavamos com o osso de gado, os ossos, fazendo o que era cavalo, era gado, era gente. E nós fazíamos um burrazinho de cavaco. Que hoje menino não faz isso não, viu? Menino, não, menino quer a história da cidade, não é? É tudo diferente. Aí um perguntou: quem é tua namorada? Eu disse: Nina. Sem pensar. Eu era inocente, mas eu disse: Nina. Sem pensar. Aí quando ela soube mais meu filho, ela disse: disse que você está dizendo que eu sou sua namorada? Sem enxergue, buchudo, menino enxerido, sambudo. Aí eu tive uma vergonha tão grande e não entrei no chão porque não pude. Passei 12 anos sem saber que Nina existia. Porque ela morava aqui, eu morava ali embaixo perto, nós ia, era se pôr moço e o rapaz, ia forró e tal, mas para mim eu não tava vendo. Com a vergonha que eu tive. E quando foi um dia, eu arranjei uma namorada de soldado para lá, ela veio para aqui, eu passei aqui na casa de Nina, e chegou que ela não tava. Tava ajudando a fazer um bolo na casa de uma tia. Aí vamos para lá, vamos. Aí quando chegamos lá, eu me sentei num banco de frente com a porta da sala. Ela assando os bolos do lado de fora, olhando para dispensar o guarda-roupa. Tinha um buraco de andaime, você sabe o que é andaime? É, quando está construindo, deixa um buraco assim para botar o pau, para subir a parede. Então, ela, quando voltava por esse buraco de andaime, olhando para mim, com um ar de namoro, eu deparei com uma moça e dava com o dedo assim, para a moça não ver, não sabe? Quando foi de tarde, eu fui levar a moça em Soledade. Quando voltei, ela estava na casa de um tio. Aí, fui levar a namorada, mas eu não tenho namorada. Eu fui levar uma amiga. Só quero a namorada, quando encontrar a namorada que me respeite, uma noiva que me respeite e uma mulher que me respeite. Se encontrar, você me chama casado. Ela disse, tá bem pertinho. Ela disse. Aí, quando foi, tá tempo aí, uma mês com 8 dias, domingo, quando eu voltei mais ela. Eu disse, ô Nina, você tá, sabe, onde tá, naquele assunto que você me abordou domingo, sabe onde tá minha namorada? Eu disse, sei, tô mais perto ainda. E tava. Passei 60 anos com ela. Nós tivemos 4 debates durante 60 anos. Quer dizer, história de conversinha, aspas, de minuto, de meia hora, de, houve muito, né? Porque há o casal. Mas debate de passar uma semana assim, meio aspas de um para o outro, só tivemos 4. 3, ela não tinha razão. E um ela tinha. Eu posso contar, não posso? Olha, primeiramente queria morar em Campina. Eu não aceitei, ela ficou zangada. Mas passou só uma semana, melhorou. Segundo, eu me deram um cachorro muito bonito e ela dava de comer o cachorro junto com as galinhas. Eu digo, Nina, bota esse cachorro pra dentro. Senão ele matou uma galinha. Quando foi um dia, ele matou uma galinha. Vou vender tudo. Eu digo, não vende uma. Comprei mais 8. E o outro foi um engano que ela teve. Eu trabalhava numa fazenda, a servente era uma moça, com 15 anos. A moça só vivia no sítio, não conhecia, era meia. Não conhecia as coisas. E nós pegamos um conhecimento, uma brincadeira. Quem viu dizia que era namoro, mas não era namoro. Mas ela inocente, um dia acenou, ela veio para aqui, por essa janela, ela acenou um beijo para mim, Nina viu. Mas meu amigo, isso deu um bolo. Isso deu um bolo. Mas quando eu fui eu tenho uma filha que mora na Soledade, chama Socorro. Ela contou a Socorro, Socorro ficou lá, me trancou num quarto. Disse 4 palavras. Pai, disse que o senhor está namorando? Não, minha filha. Não faça amanhã sofrer não, que nós sofremos tão bem. Se a moça, eu tivesse namorando com a moça, ela fosse, eu tinha deixado. Pelo jeito dela me pedir. Então, essas coisas foi passado. Essas coisas é o passado que acontece com a gente. Muitas coisas, não é? O que eu aprendi foi assim, eu inventando de fazer, tendo coragem de fazer. Eu não tinha medo de... Acredita que eu estando com o Paulo, não tinha medo de todo dar dor, não tinha medo. Ainda derrubei 2. Partiu para mim, eu ficar em pé no cabelouro. O cabelouro é aquele, lá nele, não sabe? Se você der, pode ser um pau forte, é bater e cair. Eu não tinha medo, não tinha medo do cachorro doente. Eu estava no Recife, construindo lá, um cachorro doente botou em mim, eu dei na, ele partiu para me pegar na cara assim, eu dei mesmo na vida dele, perto do sol, ele caiu fechado, acabei de matar, porque eu não tinha medo. Mesmo assim, o jeito de aprender, se a gente for fazer uma coisa com nervoso, seja o que for, mas se você não tivesse coragem, você não ia para aqui. Você faz isso porque é sabido e tem coragem, não é? Tudo que a gente for fazer precisa de coragem, destino, não é? Se não for assim, não faz. Não é a verdade?